A ciência diz que tem mais estrelas do que grãos de areia. Então imagina, tu pega um punhado de areia, o quanto tu não tem. E existem mais estrelas, galáxias, do que grãos de areia no nosso planeta. Mas isso é muito grande, né? Para nós. Quando Jesus disse que na casa do Pai existem muitas moradas, entende-se tudo isso, mas entende-se também a questão espiritual. Eu acredito, e vocês também haverão de concordar comigo, que o que é mais interessante dentro da doutrina espírita é a questão construtiva, racional, que ela traz dentro dela. Porque a partir do momento em que nós nos questionamos, a partir do momento em que cada um de nós também, buscando nas próprias palavras de Jesus, que foi o nosso irmão maior, e que ele diz, né? Buscai a verdade, e a verdade vos libertará. E ele diz, não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Quer dizer que nós podemos ter acesso às informações. Hoje nós podemos compreender coisas que há 30, 40 anos atrás era muito difícil, né? Como através da grande evolução tecnológica, da grande evolução da medicina, enfim, da evolução que nós estamos vivendo hoje, e essa evolução está trazendo para cada um de nós essas informações. E essas informações, poderíamos assim dizer, nos comprometem com tudo isso. Então a gente pensa, né? Nós aqui, vamos dizer que a gente morra, todo mundo vai morrer, mas para onde nós vamos? Então, uma vez eles diziam, né, que outro vai para o céu, outro vai para o inferno. E eles diziam também que está todo mundo esperando o dia do julgamento. Mas no dia do julgamento, uma tropa vai para o inferno e a outra vai para o céu. Certo? Então, vamos imaginar que o julgamento fosse, nós morremos tudo agora, cai um meteoro aqui, morremos todo mundo, e o julgamento fosse amanhã. Certo? Qual de nós vai para o inferno? Daqui nenhum. Eu, pelo menos, vou para o céu. Porque sou bom. E eu tenho certeza que vocês vão para o céu também. Então, como é que vai ser o céu? Vai ser a mesma coisa que aqui. Vai ser a mesma coisa que aqui. Com nós aqui, toda aquela tropa, aquela galera que a gente conhece. Porque todo mundo é bom. Todo mundo é bom. Só que quando chegam para Jesus e dizem, bom mestre, né? Pedem para ele faz uma pergunta para ele e ele diz assim, por que me chamas de bom? Só um é bom, que é Deus, nosso Pai, que faz chover sobre injustos e bons e maus, e que faz o sol brilhar para justos e injustos. Nem Jesus não se considerava bom, mas nós somos bons e haveremos de ir para o céu. Então, vai continuar tudo na mesma. Né? O inferno vai ser aquele inferno e o céu vai ser todos nós lá. Então, vai melhorar alguma coisa? Não vai melhorar. Por isso que hoje, através do conhecimento, através até, digamos assim, de um pouquinho de razão, nós usando assim um pouco a nossa razão, a gente vai ver que existem coisas que verdadeiramente, aquilo que Jesus dizia é verdadeiro. Existem muitas moradas na casa do Pai, ele quer dizer assim, que a espiritualidade, o mundo espiritual, como o mundo físico, ele se divide por tipo camadas. E as almas, quando morrem, elas não vão, todas elas, para um ponto em comum e ficam lá, ou aguardando alguma coisa, ou vivendo alguma coisa. Elas vão por leis, semelhantes atraem semelhantes. Então, se nós formos estudar, se nós formos buscar uma resposta, nós vamos ver que o mundo espiritual, ele é dividido por, digamos assim, camadas, né? A primeira camada a nível espiritual é a erraticidade. Onde que é a erraticidade? A erraticidade é no meio de nós. Então, muitas vezes, o espírito desencarna, o corpo dele é enterrado e ele fica aqui, no meio de nós. Ele fica errando, por isso que se chama erraticidade. Muito bem. Depois, uma região para baixo é umbral. Só que dentro do umbral, que são as regiões de purgo, entre aspas, inferno, mas não é inferno, porque não existem penas eternas, não existe sofrimento eterno, existem oportunidades de consciência de Deus, né? Tu fez, tu é atraído para aquilo. É a mesma coisa tu convidar um cara, né? O cara, tu sabe que ele é viciado em, sei lá, pode imaginar o que vocês quiserem. Aí tu diz, não, vem por aqui, vamos sair disso. Ele não quer. Ele quer ir lá fazer aquilo que ele quer. E no mundo espiritual, quando nós desencarnamos, é a mesma coisa. Não adianta tu dizer para uma mãe, né? Olha, vamos lá, que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, e tu vai sentar no ladinho dele. Ela diz, negativo. Eu quero ficar aqui cuidando do meu filho. Ela morreu e ela tinha um filho pequeno, ou cinco filhos. Vocês acham que ela quer ir para junto de Deus? Jesus disse, onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então, a gente fica naquilo que a gente ama, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes não é pelo fato da morte que a gente vai para o céu. Então, o próprio umbral, ele tem várias regiões. E essas regiões, elas são definidas por semelhança. Então, aqueles que amam a luxúria, eles vão junto com aqueles que gostam da mesma coisa. Né? Os outros que, digamos assim, que vivem a mentira, a hipocrisia, eles vão andar junto com os mesmos. É que nem hoje. Quem gosta de futebol, vai para o estádio. Quem gosta de ler, vai para uma biblioteca. Quem gosta de... vai para um bar. E hoje, às vezes, a gente faz as coisas não pensando em nós. A gente faz as coisas pensando no todo. Então, a gente se segura até. Agora, quando tu não tem um corpo físico, tu não tem quem te segure. Pensou? Tu tá. Porque tu é aquilo que tu é. Então, na espiritualidade, então, existe o umbral, lá. Depois vem a erraticidade. E depois vão vindo as outras regiões, os hospitais, depois vem as outras regiões. E o que acontece? Quando nós desencarnamos, na maioria das vezes, nós ficamos na erraticidade, por um tempo, até tomarmos consciência do que aconteceu conosco. Dependendo de como nós somos, né, é bem provável que muitos de nós irá para o umbral, que são regiões onde que a gente vai tomar consciência daquilo que devia e daquilo que não devia ter feito. Né? E a partir do momento que lá no umbral, que você, nós podemos ter acesso não só nos livros, né? Mas a partir do momento que tu, estando tu no umbral, tu admite a existência de um Deus, momentaneamente, naquele instante, tu recebe ajuda e tu é tirado de lá. Tu é resgatado, tu é levado para outras regiões mais leves, mais sutis. Né? Então, quando Jesus diz que existem muitas moradas, fora todas aquelas que a gente viu, digamos assim, né? Existem também essas moradas espirituais, que inclusive no livro dos Espíritos, ele classifica a ordem dos Espíritos. Por quê? Aqui dentro, vamos dizer, somos todos bons, então seríamos Espíritos bons. Mas existem Espíritos brincalhões, zombeteiros, malvados, ignorantes. Existem Espíritos, né, mais evoluídos do que nós. Então o que acontece? Eles não convivem todos juntos. O próprio planeta Terra, para nós termos uma ideia, todos os espíritos que estão encarnados no planeta Terra, nós, são espíritos num nível evolutivo. Espíritos esses que terão que passar pelo processo da prova e da expiação para verdadeiramente mostrarem aquilo que amam e aquilo que querem. Por isso que, no nosso planeta, no nosso mundo, na nossa sociedade, a gente vê pessoas fazendo determinadas coisas, né, por fé, por esperança. A gente nem acredita, às vezes, como eles fazem isso. Em compensação, nós vemos outras pessoas fazendo coisas abomináveis por o quê? Por ignorância, por interesse, por impulsividade. E são nossos irmãos. E nós estamos convivendo junto. Na mesma escola. Só que existem muitas escolas. Só que momentaneamente nós estamos nessa escola. E mais, se nós estamos nessa escola, e se nós, digamos assim, vivemos aquilo que sabemos, a espiritualidade é o resultado dos nossos pensamentos e daquilo que a gente quer. Então, muitas vezes a gente diz assim, que nós, né, da casa espírita, nós não damos importância para os espíritos dentro de uma casa espírita. Por quê? Porque o espírito, há uma influência, uma obsessão, é o resultado dos teus pensamentos e das suas atitudes. Foi tu que atraiu. Porque eles funcionam por semelhança. Né? Aí tu diz assim pro cara, vamos na bodega. Aí o cara diz, não, eu não bebo. Ele não vai. A espiritualidade é assim. Se tu tem uma tendência, tu atrai esses que estão na erraticidade para junto de ti. E assim vai convivendo. Né? Ele vai te induzindo, como também, se tu tem uma atitude positiva e boa, uma intenção boa, tu vai atrair para quê? O que para ti? Uma alma, um ser espiritual mais elevado do que tu, que vai te ajudar nas tuas intenções. E eles estão todos por aí, digamos assim. Claro, tem uns que ficam isolados, que são que o próprio Jesus dizia lá no Rio, na parábola do rico glutão e do pobre Lázaro, né? Que não tem como aqueles que estão lá, vir para o lado de cá, na boa. Isso só acontece através da transformação deles. Mas, através de nós, no nosso dia a dia, né? O próprio Allan Kardec disse, me diz o que, que tu pensa, que eu te digo com quem que tu anda. Então, as moradas, os mundos, eles se confundem. No aspecto qual? Né? No aspecto de que? De que tanto eu, a partir do momento em que eu tenho uma boa intenção, que eu aplico o orar e vigiar de Jesus, eu vou atrair para mim energias boas, seres de luz, o meu anjo da guarda, o meu guia espiritual, ou às vezes até um trabalhador espiritual que obra através de mim, naquilo que eu faço. Em compensação, se eu penso coisas negativas, eu abro uma frequência e eu vou atrair seres no mesmo nível e na mesma grandeza do que eu. E que vão me induzir, né, a fazer aquilo que de repente estou me propondo. Então, por isso que a espiritualidade, muitas vezes, não é aquela coisa de um céu, né, isolado, ou de tudo ser, meio que se mistura, mas tudo também tem, né, regras, tem sistemas, tem princípios que são obedecidos e que têm que ser respeitados. Um filme que você, ou um livro e um filme Nosso Lar, se alguém assistiu, ele vai relatar tudo isso que a gente está falando de uma forma até simples. Existem vários livros, vários filmes, né, que falam tudo isso. Mas se tu pensar um pouquinho, nós vamos ver que verdadeiramente isso tudo existe. Na questão da análise dos nossos pensamentos. Por que que de uma hora para outra, digamos assim, de uma hora para outra, ninguém me ligou, ninguém me falou que estourou a conta no banco, ninguém me ligou de uma coisa ruim, eu mudo meu pensamento para de 8 para 80. De onde veio isso? Se ninguém me falou nada, não veio nada para mim. Por que que mudou totalmente a coisa? De onde veio? É uma boa pergunta.